Mas o senhor, semana passada, começamos a falar do quarto tema dentro de escatologia, morte física. E nós iniciamos na semana passada, fazendo um breve resumo, falando sobre a morte física, que ela já existia antes do pecado, no sentido dos animais, no sentido das plantas. E a morte em relação ao homem, ela veio única e exclusivamente através do pecado. O homem, a partir do pecado, ele fica sujeito à morte física e ele fica sujeito à morte espiritual, porque o Senhor, como santo, 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 ele não pode conviver junto ao pecado. O Senhor, então, olha para essa situação e vê o homem pecador, e aí com a vida eterna, e ele simplesmente expulsa Adão e Eva do paraíso, para que eles também, com uma proteção, eles não continuassem naquele estado de pecaminosidade eternamente. Então nós estudamos também semana passada que o Senhor, ele afastou o homem da árvore da vida, para que ele não sofresse eternamente. Falamos também que antes que o Senhor nos tocasse, nós éramos mortos. O pecado, ele nos fazia separação de Deus, e espiritualmente nós éramos mortos, não tínhamos acesso nenhum a Deus, porque o único acesso a Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum caminho a Deus que não seja através de Jesus Cristo. Você não tem acesso a ele, em especial a partir do Novo Testamento. Então nós falávamos que até então nós estávamos mortos, e nós éramos pessoas que vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do príncipe das potestades do ar. Romanos 5:12, nós lemos na semana passada ainda, dizendo que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todo ser humano é pecador, independente se é bebê, se é criança, se é maior, se é menor. Há um entendimento que as crianças, elas não pecam, isso é uma mentira. E uma coisa que a gente nem percebe, como é que chama aquela roupinha que a gente dá para os bebezinhos recém-nascidos? Pagão. Por que que ele é pagão? Isso aí já vem da igreja primitiva. As crianças, elas quando nasceram, já tinham entendimento que aquelas crianças, elas eram pecadoras. E elas tinham a roupinha delas, não sei quando que foi instituído, mas quando você entrega para a criança, você dá para ela um pagãozinho, porque ela é pagã. Tá? Abra a palavra de Deus em Romanos 8:10. 8, versículo 10. Finalizei na semana passada dizendo que
Romanos
8:10, que no final das contas a morte, ela não é ruim. A morte, ela é nossa amiga. Alguns torceram o nariz, outros acharam que era verdade, gostaram, mas a verdade é que a gente vai ver que a morte, ela não é um sofrimento para nós. A morte não é algo que vem como uma punição para nós. Quem achou Romanos 8:10, pode ler por gentileza.
Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
O nosso corpo, ele tende, com o passar dos tempos, a gente falou também um pouco semana passada, a ele se decompondo. Ele vai se desgastando como um automóvel, como um objeto mecânico. Ele vai, com o passar do tempo, ele vai se desgastando. Estava falando essa semana com o Sebastião, e ele estava de licença lá na Caesb. Ele estava me explicando que a coluna dele, o líquido, como é que é lá, Sebastião? O líquido.
Ele tem de uma vértebra para
ele. O líquido de uma vértebra e de outra, ele vai secando, e aí o osso começa a passar osso com osso. Eu acho que, se não me engano, é artrite, artrose, esse negócio aí, não é? É isso, entendeu?
Artrose.
Então as vértebras começam raspando o outro. Quando o osso raspa o osso, então ele vai se desgastando. Tem até operações para esse tipo de coisa, mas você vê que o organismo, ele vai se decompondo com o tempo. A mecânica é a mesma coisa, você tem um carro e você vai usando ele, daqui a pouco você tem que trocar uma pastilha de freio, você tem que trocar uma embreagem, tem que trocar uma coisa ou outra. No nosso caso, uma parte dos nossos órgãos não podem ser trocados ou substituídos. São coisas que são muito mais complicadas do que separar o carro na oficina e trocar uma embreagem. Então, o cara, para ter um novo coração, tem todo o trabalho, para ter um rim, peças como essas são mais difíceis. Então, o nosso corpo, ele tende a morrer, a acabar. Mas, a partir do momento que nós temos Jesus Cristo no nosso coração, o nosso espírito, ele é renovado, ele é recriado. Algo que era, então, morto, ele passa a ter vida novamente. E aí nós temos, então, a partir desse momento em que nós temos Cristo na nossa vida, o nosso espírito é um novo espírito. Tanto que em Coríntios fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas aí as pessoas perguntam, como é que é isso? Como é que pode ter sido feito tudo novo? E eu continuo, de vez em quando eu minto, de vez em quando eu faço isso, faço aquilo. Não, mas ele está falando espiritual. Espiritualmente nós somos renovados, somos nova criatura, nós temos novamente acesso ao Pai. Aquele pecado que veio vindo de Adão de geração em geração, o pecado original, ele passa, ele deixa de existir na nossa vida e nós temos acesso ao Pai. Nosso espírito vira um novo espírito. Se porém Cristo está em vós, e esse se é uma condicional, porque muitas pessoas acham que apenas uma confissão de fé, apenas um momento emocional, apenas um batismo, apenas você tomar aquele banhão, levantar sua mãozinha, está tudo certo. E não é isso que é a palavra de Deus diz. Você, a partir do momento que Cristo entra na tua vida, tem que ter mudança, tem que ter renovo, tem que ter transformação. Porque se não tiver, você pode estar vivendo tudo menos o cristianismo. Você está se enganando, você tem que procurar realmente uma conversão genuína. E atualmente, em especial no século XIX para cá, as pessoas elas têm sido levadas a aceitar um pseudo-Jesus e simplesmente acham que está tudo certo. E tomam e tocam a sua vida da mesma maneira que eles querem, fazem o que querem. E infelizmente essas pessoas que não têm o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a mansidão, a amabilidade, todos os outros, essas pessoas no dia do juízo provavelmente vão se decepcionar. Vão ser pessoas que vão estar perante o Senhor e vão falar, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome ressuscitei mortos, curei por enfermos, em teu nome fiz uma série de coisas, e Deus, Jesus Cristo vai olhar e falar assim, não te conheço, mas naquele dia, naquela igreja, eu levantei a mão, aceitei Jesus como Salvador, mas você deu frutos, você mudou, teve transformação, realmente houve mudança. Eu falava hoje de manhã pela manhã com a Luísa sobre arrependimento, falei ontem um pouco com o Sebastião sobre arrependimento, e arrependimento é mudança de comportamento. Você não pode se arrepender de algo e continuar praticando a mesma coisa. Então muitas pessoas vão naquele dia ter um tempo muito amargo e muito triste. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O vosso corpo está morto. O vosso corpo físico está morto, diz Paulo. Isto é, tem nele a semente da morte, e é certo que finalmente morrerá. Então ele adiciona significativamente, por causa do pecado. Novamente vemos que, de acordo com as Escrituras, a morte do corpo, ela é resultado do pecado. Como nós falamos na semana passada, não só a morte espiritual, mas também a morte física. Tendo considerado a conexão entre a morte e o pecado, nós temos que prosseguir atentando para a luz, para a morte, a luz da redenção. E aí a gente não tem que se fixar apenas na morte no sentido físico e espiritual, mas sim também, agora nós temos como cristãos, olhar para essa morte com o efeito redentivo que ela vai trazer sobre as nossas vidas. A Bíblia ensina que Cristo veio ao mundo para conquistar e destruir a morte. O autor de Hebreus diz o seguinte, abre aí, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15.
Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
Continua? E livrasse?
E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Ontem perguntava, pergunto de novo, quem é santo aqui? Quem é santo? Pode levantar a mão. Se você é santo, levanta a mão. Quem é santo? Santo são separados. Você é de Cristo ou não é de Cristo?
Amém.
Se você é de Cristo, você é... Parece uma palavra forte, né? Porque quando a gente fala em santo, a gente pensa num santo da Igreja Católica. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que todos aqueles que são separados por Deus, todos aqueles que são separados com os filhos e filhas dele, todos aqueles que têm Cristo no coração, eles são santos. Mas que isso são santificados através do sangue do Cordeiro. Então, sim, se você é salvo, você é santo. E aí ele fala nesse texto que os filhos têm participação, e aí está falando dos salvos. Os salvos, eles têm participação na carne e participação no sangue. Também, desses também, ele igualmente participou. Cristo, ele se faz carne e ele se faz sangue para que através da sua morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, ou seja, até a morte de Cristo, quem tinha o poder sobre a morte era Satanás, o diabo. Mas, a partir da morte, ele destrói, ele livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós, enquanto vivendo, entendeu? Não queremos morrer. O certo é a gente continuar querendo viver, a menos que você tenha uma dificuldade, alguma coisa, mas naturalmente a pessoa, ela quer viver, a menos que ela tenha um tipo de enfermidade, ou espiritual, ou emocional, ou física. O desejo do ser humano é romper em fé e viver, tá? Mas essa sombra da morte, ela nos persegue. Então, eu lembro que um ano e pouquinho atrás, a gente estava lá, a titia lá no hospital, e ela passou um mês, quanto?
Um mês.
Passamos um mês no hospital, e sinceramente, eu achei que ela ia morrer. E eu via que pela situação que ela estava, ela também desejava a morte, ali estava um negócio horrível. Era sofrimento, sendo sofrimento, sendo sofrimento. Mas o Senhor, prove o Senhor, dá uma continuidade de vida. É uma sombra que vive sobre nós até o momento em que nosso tempo aqui nessa terra se findar. Essa sombra, ela vai estar sobre a nossa vida. Uma vez que foi através da tentação do diabo que a morte do homem veio ao mundo, pode ser dito aqui que do diabo, que ele tinha o poder da morte. Cristo, entretanto, assumiu a natureza do homem e morreu por nós, a fim de que, pela sua morte, pudesse destruir o poder da própria morte. O Novo Testamento ensina claramente que foi através da sua ressurreição dos mortos que Cristo conquistou a sua grande vitória sobre a morte. Romanos capítulo 6, versos 8 e 9. Romanos capítulo 6, versos 8 e 9.
Romanos
6, versos 8 e 9. Quem achou pode ler, por gentileza.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também coabitaremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele.
Ora, se já morremos com Cristo, ou seja, se Cristo ele vive no seu coração, se você já é uma pessoa separada do Senhor, se você já é santo, entendeu? Ah, cremos que também com ele viveremos. Se você não crê que com a sua morte você vai viver com Cristo, você é o pior das pessoas. Você vai conseguir. Para que você está vivendo? Imagina você passar uma vida inteira aguardando a volta de Cristo, ou a morte para você ir junto com ele, e você não tem certeza. Às vezes você pergunta a uma pessoa, você é salvo? Você vai viver com Cristo? Não sei. A dúvida é uma coisa que corrói o nosso coração. Você tem que ter essa certeza no coração. Sempre vivendo, procurando viver novidade de vida. Sempre procurando viver, crescendo na presença do Senhor. Mas essa certeza no teu coração, ela tem que existir. Ora, se já morremos com Cristo, é uma certeza. A palavra está dizendo para você. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentro dos mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Não tem domínio sobre Cristo, não teve e não tem domínio sobre vocês, nem sobre mim. Nós, como salvos, não estamos sujeitos à morte, porque Cristo, em sua ressurreição, ele já nos livrou desse peso, já nos livrou desse jugo. A conquista da morte, portanto, deve ser vista como uma parte essencial da obra redentora de Cristo. Então não tem como você ser redimido, não tem como você viver com Cristo sem passar pela morte, ou passar por essa transição. As pessoas, elas fogem da morte, as pessoas têm medo da morte. As pessoas, quando falam de morte, a pessoa fala assim, coisa negativa, não vamos ficar falando disso não, que parece que atrai. Não, querido. A morte é uma coisa que você tem que começar a olhar como um fim da sua vida carnal, nesse mundo pecaminoso, um breve momento, uma breve transição em que você vai passar a viver com o seu Salvador, e você vai encontrar sim os seus, tanto os que não morreram ainda, como os que já morreram, que são salvos em Cristo, na glória. Então é uma felicidade que a gente tem que ter. A conquista da morte deve ser vista como uma parte essencial da obra redentora de Cristo. Cristo não redime seu povo apenas do pecado, seria muito pouco. Ele não apenas nos livrou do pecado, ele também nos redime dos resultados do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E aí não está falando só de morte física, está falando uma morte eterna, uma morte espiritual, em você passar de eternidades em eternidades em eternidades em um sofrimento, com pranto e ranger de dentes. Então, quando o Senhor nos livra do pecado e também do salário do pecado, nos livra do juízo que deveria ser decorrente do pecado. Ele não nos redime, não redime seu povo apenas do pecado, ele nos redime também, ele nos redime dos resultados do pecado, e a morte é um deles. 1 Timóteo 1:10. 2 Timóteo 1:10.
E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho.
E ele fala para você que ele perdoou seus pecados, que ele vai te levar para viver com ele, não vai ser por 1 ano, 2 anos, 100 anos, nem nada, vai ser eternamente, em que nós vamos estar com o Senhor por todos os tempos. Por causa disso, o fato de que na Nova Jerusalém não haverá mais morte é uma finalização adequada da obra redentora de Cristo. Apocalipse 21:4. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Vem confirmar esse tempo eterno. Esse tempo eterno na presença do Senhor.
E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Apocalipse 20, versos de 11 a 15.
Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi o os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
13. Continua.
E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
Continua, irmão Cláudio, até o 15.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Esse texto que nós lemos, de Apocalipse 20, do verso 11 ao 15, se refere aos salvos ou aos não salvos? Não salvos, querido. Você não vai fazer parte disso. Você não vai fazer parte disso. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, falando de Cristo, cuja presença fugiram terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Você não está morto. Você está vivo em Cristo. Aleluia!
Amém.
Glória a Deus! Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aí está falando dos presidentes, está falando dos pequenininhos, está falando de todos, todos os mortos. Postos em pé diante do trono, todo mundo em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e havia ainda outro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Passou e falou assim: fulano de tal está no livro? Não, vem cá, vamos julgar. Foram julgados, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Se vou olhar o teu nomezinho lá, o que, que vai estar escrito lá? Vai estar em branco os pecados, porque quem passou sangue? Jesus Cristo. Então no livro da vida o teu nome está lá. Qual que é a relação de pecados? Não existe, porque Cristo levou os pecados na cruz. Mas em relação a esses? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. E aí deu o mar e os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Aquele que não tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida vai ser julgado pelo que não fez, pelo que deveria ter feito e não fez, pelas ações que deveria fazer e não fez, pelas coisas que deveria falar e não falou, pelas coisas que falou e não deveria ter falado. Todas as pessoas vão ser julgadas um a um, e foram julgadas um a um, e as pessoas vão saber que elas são pecadoras, e aquele juízo não tem como você negar o que você fez. As pessoas vão estar perante Deus, talvez gaguejando e falando assim: não, mas não tem mais, olha aqui. Não, mas eu fiz, não, você não fez, você fez por causa disso, e vai ser mostrado as provas. Hoje, nos julgamentos, os advogados, eles conseguem maquiar, as pessoas conseguem perverter as leis, mas naquele momento não vai ter essa perversão, porque o Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas. E o texto diz: e foram julgados um por um segundo as suas obras. Eu quero que você imagine essa quantidade de pessoas, e um por um sendo julgado e lançado no fogo. Imagina a ansiedade e a angústia daquelas pessoas, porque naquele momento as pessoas vão começar a pensar: poxa, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz. Talvez os advogados começassem a montar na sua cabeça alguma defesa, alguma coisa, mas um a um vão caindo, um a um vai sendo lançado fora, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram os últimos, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá? Isso é uma coisa que eu e você, como filhos, nós fomos exibidos, nós fomos, fugiu a palavra, poupados, obrigado, poupados de passar por isso. Tá? Nós não vamos estar assistindo essas coisas, porque também seria um momento de muita angústia para nós. Imagina você ver os seus familiares Porque se você não sabe, familiares meus e seus, eles vão passar por esse juízo. Por isso que nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Nós temos que exortar as pessoas a tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar a todo tempo, fazendo a obra, sempre fazendo a obra de um evangelista, falando do amor de Deus, muito mais falando de amor do que julgando, mas sempre que possível falando. Então surge a questão: se quem é destinado para o fogo, para o inferno, são as pessoas que não são salvas, por que os crentes têm que morrer? Por que que o crente tem que morrer? Por que eles não poderiam subir aos céus imediatamente após o fim dos seus dias terrenos, sem ter que atravessar o processo doloroso de morte? Alguns sofrem um processo doloroso. Tem uns que estão vivendo assim, bate aquele infarto, sumiu. Entendeu? Naquele momento, mas tem outros que têm um processo doloroso. Tem pessoas que passam por um câncer. A gente tem acompanhado a vida da esposa do Araújo, da Neuza. Sofrimento, não vai achar que ela posta as fotos, ela tem lutado, entendeu? Mas sofrimento, um monte de coisa que ela deixa de fazer ou não pode fazer. Por que que os cristãos eles passam por sofrimento? Na verdade, é isso que vai acontecer aos crentes que ainda estiverem vivos quando Cristo voltar. Se você estiver vivo quando Cristo voltar, é uma possibilidade. A gente tem que viver como cristãos, como se Cristo fosse voltar hoje, como se fosse voltar agora. Tem um vídeo muito interessante, conhecido na internet, em que o pastor está perante uma grande igreja. Já passei esse vídeo para vocês. Ele está perante a igreja e ele está com a Bíblia dele aberta, e ele começa a falar assim: porque Jesus Cristo, ele poderia voltar no próximo mês, ele poderia voltar na próxima semana, ele mesmo poderia voltar nesse dia, e a hora que antes ele acabar, mas um trovãozão, né, daqueles bem fortes, e aí a Bíblia cai no chão, assim, pá! E aí as pessoas que estão na igreja, elas levantam, olham para o lado, elas veem que pessoas sumiram, foram arrebatadas. Ali, de um grupo de 200 pessoas, com as 10, eu infelizmente acho que vai ser um pouco mais de pessoas que vão ficar. Mas independente do número de pessoas que vão ficar, as pessoas ficaram desesperadas, porque naquele momento caiu no coração delas a certeza de que aquilo que estava sendo pregado é real. A gente canta aquela música, é real, e é real. Parece que nós vivemos um outro mundo, nós vivemos a contramão do mundo. Essa semana eu comentei com algumas pessoas sabem, o pastor Ayrton, ele fez um seminário de uma semana, ensinando, capacitando conselheiros a lidarem com homossexuais que assim desejassem sair daquela vida. Tem que tomar cuidado, está na filmadora, tem que tomar cuidado com o que você fala, né? Saísse daquela vida, mas de uma forma espontânea. E aí aquilo começou a andar na internet caiu lá no ouvido do Jean Willis. Ele é o deputado lá, homossexual. E ele ficou irado, as pessoas começaram a bombardear o Facebook da CBI, do pastor Ayrton, com palavras de baixo calão, falando um monte de coisa, ligando lá, eu quero fazer um curso para cura gay, e nada de, não sei o quê. E aí o John Willis postou uma coisa lá no Facebook com o Ayrton, e o Ayrton respondeu com muita sabedoria, e ele falou assim: eu vou fazer uma intimação, fazer uma representação do Ministério Público contra você. E quando a gente menos pensava, chegou na sexta-feira, na quinta-feira, e ele foi lá responder na sexta-feira, e o promotor, ele olhou para aquilo e falou assim: o que vocês estão fazendo não é um futuro. Que vocês estão fazendo é uma prova de amor, porque esse curso sim é para as pessoas que querem auxiliar outras pessoas, como qualquer curso que a pessoa faz, mas o aconselhamento, o tratamento das pessoas vocês fazem gratuitamente. Então eu não tenho como dizer para vocês que vocês estão sendo homofóbicos, pelo contrário, vocês estão amando os homossexuais. E aí ele fechou aquilo e foi capa ontem, Correio Brasiliense, se você não viu, estava lá. Correio Brasiliense, capa, eu não vi, Rosângela viu, capa quase que inteira falando sobre o escândalo, sobre não sei o que, ou seja, quer queira, quer não, eles acabaram fazendo uma propaganda sobre um curso, sobre a faculdade, que inclusive eu leciono, e eles deram um tiro no pé. Agora estão ameaçando de hoje lá na igreja do pastor Ayrton, na hora do culto, um monte de de homossexuais eles fazerem um beijaço na frente da igreja ou dentro da igreja, não sei. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu brinquei com o pastor Ayrton ontem e falei assim: pastor Ayrton, se de um grupo desse, 6 em atrás se converter, é lucro, né? Ele deu risada. Entendeu? Porque está sujeito, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Quando nós nos posicionamos, nós estamos sujeitos a enfrentar as coisas do mundo. Isso é normal. Se você não tem tido nenhum tipo de perseguição, é porque você está na sua zona de conforto. O mais tranquilo e confortável é você ficar quietinho no seu canto. Quando nós nos posicionamos, nós podemos levar pessoas a Cristo, mas também pessoas vão nos perseguir. Continua a perseguição na Oriente Médio. Se você recebe o meu e-mail diário, você vê lá que tem a perseguição da igreja primitiva. Tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão sendo refugiadas, pessoas estão sendo queimadas, apedrejadas. As pessoas estão passando por isso. Sebastião estava falando na quarta-feira, no culto de oração, que um pai, ele estava enterrando a filha, viva. O outro lá, entendeu? Estava matando as pessoas porque estava criando pombo e era contra a religião muçulmana. Então as pessoas elas têm sido cada vez mais radicais nos seus pensamentos. Por que nós cristãos não temos que nos posicionar? Nós temos que nos posicionar sim. Na verdade, o que vai acontecer quando Cristo voltar é que as pessoas que estão mortas, elas vão subir com Cristo. E as pessoas que não estão mortas, as pessoas vão subir sem passar pela morte. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Cinquenta e um e cinquenta e dois.
Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos quem? Aqueles que são salvos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. São 10:10, tem que fazer isso, feche seus olhos. Eu vou falar para você o que eu vou fazer, e nós vamos ficar em silêncio. Eu quero que você fique num breve momento em silêncio, pensando se fosse a trombeta que estivesse tocando. Vou tocar bem brevemente, tá? Para não acordar ninguém no prédio. Você fecha seus olhos. Eu quero que você ouça o som do toque da trombeta e você não fale nada. Pode fechar seus olhos. Vai tocar a trombeta e você vai imaginar nesse silêncio: você foi ou você ficou? Nossos pecados. mas é apenas um morrer para os pecados e entrar na vida eterna. É uma bênção, é uma coisa boa a morte. A morte, quanto mais concisa possível, ela nos leva na presença do Senhor. Enquanto para as pessoas que não têm Cristo, a morte, ela é uma, aquela que vai levar de frente para o juízo, mesmo que eles não saibam. Para nós, a morte é uma entrega do nosso corpo físico momentaneamente para essa terra, para o pó, e é um encontro com o nosso Salvador. Quando você morrer aqui, você fechar os seus olhos, você não vai ficar num purgatório esperando uma expiação, mas você vai dar de cara, quando você abrir os seus olhos espirituais, você vai dar de cara com a figura de Jesus. Jesus vai te abraçar, vai falar assim: filho amado, filha amada, entra no seio, entra no reino, entra comigo aqui. Vai ser um momento de alegria, um momento de regozijo, um momento que não pode ser descrito através de palavras. É algo que suplanta toda e qualquer emoção, todo e qualquer sentimento de amor que você possa ter no seu coração, naquele momento em que você fechar os seus olhos. E tem muitos e muitos testemunhos de cristãos que, quando eles estão morrendo, eu lembro que a mamãe do pastor Jonas, ele contava que ela estava falecendo, os filhos estavam em volta da cama, fazem mais de 20, 30 anos. O pastor, que o pastor Jonas morreu já com 6, 7. E ela me falava que... Hã? Não tem isso, não? Não, o pastor Jonas morreu com 6, não tem mais... 2 anos, desculpe. O pastor Jonas morreu tem 2 anos, desculpe. Entendeu? Desculpe. Que o pastor Jonas morreu tem 2 anos, mais ou menos, e a mãe dele morreu por volta de mais uns 20. E ele dizia que estava em volta na cama, e a mãe dele cantava os hinos, cantava os hinos, cantava os hinos. E ela olhou para ele e falou assim: agora, meu filho, eu vou embora, eu vou me encontrar com o meu Salvador. E ela fechou os olhos e ela repousou e dormiu. E foi um momento de muita alegria. E a gente vê que nos velórios dos cristãos, pelo menos dos verdadeiramente cristãos, você tem a tristeza, e é natural, e é normal, você tem direito ao luto, entendeu? A sentir, não tem isso da pessoa não poder chorar, a pessoa não poder sentir, isso é um roubo, entendeu? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter um tempo de luto, de choro. Naquela época, quando eles morriam, entendeu? Contratavam até as mulheres, as viúvas carpideiras, elas ficavam chorando, as pessoas choravam, e as mulheres andavam, os homens andavam de negro, em especial as mulheres andavam de luto, com banho, muito tempo, entendeu? Mostrando a tristeza no seu coração. É digno você sentir essa dor, tá? Mas você não vê desespero, você não vê as pessoas desesperadas arrancando o cabelo. E aí, quando você vê num enterro cristão as pessoas cantando hino, as pessoas que não são cristãs, elas não entendem aquilo. As pessoas olham e falam: esse cara está ficando louco, pô, o cara acabou de morrer. Até tem uma coisa interessante nos Estados Unidos que eu ainda não consigo me ver nisso, mas as pessoas nos Estados Unidos, quando tem uma morte, eles se reúnem depois e eles vão comer. Eles vão jantar, e é aquele comidão. Entendeu? As pessoas ficam e conversam. Os enlutados estão sofrendo, você vê pela fisionomia das pessoas. Mas a maioria está ali comendo. A pessoa está ali, entendeu? Eles acabam tendo um tempo de lembrança do que o morto fez de bom. E não um regozijo naquilo que ele morreu, que ele foi ruim. Então eles se alegram. A gente não vê isso no Brasil, né? É difícil isso.
Essa questão é até interessante porque torna-se extremamente grosseiro a pessoa que perdeu o ente não servir algo na sua casa, o pessoal que estava compondo.
Isso é cultural, tá? Isso é cultural, não temos que discutir em relação a isso. Mas nós temos que entender que a morte, para o cristão, a gente tem que se libertar do nosso sentimento egoísta e realmente deixar a pessoa ir, pode dizer, né? Deixar a pessoa ir para que ela possa encontrar o Salvador, que com certeza é muito melhor viver com o Senhor do que viver com qualquer um de vocês. Sim, com certeza. Entendeu? Se a gente tiver no coração que é melhor você viver com seus entes carnais do que viver com Cristo, alguma coisa está de errado. Você pode ter um sentimento, mas a verdade é que é muito melhor viver com Cristo. Para nós que somos cristãos, a morte não é um pagamento pelos pecados. Foi para Cristo, mas não é para nós. Uma vez que Cristo foi o nosso mediador, nosso segundo Adão, ele teve de sofrer a morte como parte do castigo que nós merecíamos pelo pecado, mas para nós a morte não é mais uma punição pelo pecado. Para Cristo, a morte foi parte do curso de sua vida. Para nós, a morte é uma fonte de bênção. Ai, que difícil falar isso, hein? É difícil falar isso, né? Mas a morte, para nós cristãos, é uma fonte de bênção. Então você não vai ficar recebendo mais gotinha aqui na mão. Gotinha disso, gotinha daquilo. Não, ali você vai ter super abundância. Você vai estar na presença do Senhor eternamente. Mas então nós perguntamos, o que significa a morte agora para o cristão? Um morrer para os pecados? O catecismo continua dizendo, literalmente é uma extinção dos pecados. Nós deixamos de, perante Deus, ser pecadores. Quando Deus olha para mim e olha para você, ele vê quem?
Jesus.
Se ele não vê Cristo, você não é da filha, não é adotado, você não está na família. Eu dava um exemplo ontem, que é o seguinte, eu vejo na casa da Dinha que a casa dela é muito aberta para as pessoas, muitas pessoas, sempre que você vai lá tem alguém. Entendeu? Sempre tem alguém lá, às vezes tem um, tem outro, tem gente da família, tem gente que não é da família, de vez em quando a Lully vai lá também. São pessoas que são muito bem tratadas, são muito bem cuidadas, mas não são filhos. É diferente, é diferente. Ela cuida com muito amor, cuida com muito carinho. A comida que ela serve para os filhos dela, ela serve para as pessoas que estão de lá. As pessoas são tratadas com a maior atenção, mas não são? Não são filhos. É diferente, é diferente. Então, quando Deus, ele cuida de mim, cuida de você, ele cuida como filho. Essa falácia, essa mentira de que todos são filhos de Deus, não são de Deus. Não são. Deus, ele seleciona uns para serem seus filhos. As pessoas, elas são criaturas. Todos são criaturas, até que Cristo venha habitar no meu coração, no seu coração, em quem quer que seja. Então, nós somos adotados. Nós passamos a fazer parte da família. Então, a pessoa, ela deixa de ser uma pessoa estranha para ser uma pessoa que é considerada como filho. E aí recebe o tratamento de filho, que é diferente do tratamento com um amigo, tratamento de uma pessoa que é de fora. Na vida presente, o pecado é um fardo mais pesado do que nós, mais pesado, é um fardo mais pesado que nós temos que carregar. Não tem um fardo mais pesado do que o pecado e as consequências dos nossos pecados. Quanto mais velho ficamos, mais nos aflige o fato de que continuamos não conseguindo fazer a vontade de Deus. Se você, como um cristão de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 40 que seja, você começa a olhar a sua vida e se fala assim, eu já ouvi tanta palavra, eu já ouvi tanto ensinamento, e eu continuo fazendo a mesma coisa. Em Romanos 8, 23 diz, e não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas a morte trará um fim ao ato de pecar. Depois que nós ressuscitarmos em Cristo, não haverá mais pecado. Nosso corpo, que é um pecado, um corpo corruptível, ele vai deixar de ser um corpo corruptível para ser um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo incorruptível. Mas a morte trará um fim ao ato de pecar. Note como o autor de Hebreus escreve a comunhão daqueles que estão agora nos céus. Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23 diz, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus e aos espíritos dos justos, dos santos que foram aperfeiçoados. Paulo, de fato, nos conta que Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Abra aí Efésios capítulo 5, versos 26 a 27. Efésios capítulo 5, versos 26 e 27. Alguém pode ler, por gentileza?
Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
A água do Senhor, a água do batismo, a água do Senhor, ela vai lavando lavando suas vestes, enquanto você vai andando, a palavra que é essa água, ela é jogada para você, você recebe, através do Espírito Santo, você é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Quando você é convencido do pecado, da justiça e do juízo, você se arrepende e as suas vestes elas vão ficando clareadas, vão ficando brancas através da palavra. Nossa morte também será uma entrada na vida eterna. Sempre lembrando que o crente já possui a vida eterna aqui e agora. Você que é salvo, você que tem o Espírito Santo, você que foi escolhido por Deus, você já vive na glória do Senhor de uma maneira ainda nebulosa, de uma maneira assim, que você não consegue perceber. A gente não vive na sua inteireza, mas nós vivemos na glória do Senhor, na vida eterna já agora. Pois já sentimos no nosso coração o início do gozo eterno. Se você tem a certeza no teu coração que você é salvo, você tem no teu coração um gozo, uma alegria. Você sabe que um dia tudo isso vai acabar. Um dia você vai poder encontrar o seu papai, encontrar a sua mamãe, vai encontrar os seus irmãos, pessoas que já se foram, pessoas que além de tudo encontrar o Senhor. É um gozo que está dentro do nosso coração. Parece aquela massa de bolo que não cresceu ainda, mas ela está lá. E ela começa a crescer pouquinho a pouquinho. Mas o que gozamos agora é apenas o início. Entraremos nas riquezas plenas da vida eterna somente após termos passado através do portal da morte. Por causa disso, Paulo pode dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Tudo isso implica em que a morte, o nosso último inimigo, entre aspas, 1 Coríntios 15:26, para a gente encerrar. 1 Coríntios 15:26.
O último inimigo a ser destruído é a morte.
O último inimigo, entre aspas, porque nós temos entendido que ele é inimigo daqueles que não têm Cristo. Aqueles que têm Cristo têm que olhar para a morte como uma fonte, uma portal, uma bênção que nós vamos acessar. Para isso, Paulo pode dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu prefiro deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Através da obra de Cristo, a morte ela deixa de ser a nossa inimiga para ser a nossa amiga. O nosso oponente mais temível, aquele que ninguém pode vencer, foi vencida por Cristo. Ela veio para ser para nós como um servo. Ela passa a ser uma ponte, ela passa a ser um portal para que nós possamos desfrutar da felicidade celestial. A morte para o cristão, portanto, não é um fim, mas é um glorioso começo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, porque podemos entender que a morte ela é algo que para muitos gera tristeza, gera medo, mas nós temos entendido que a partir da tua morte, da tua ressurreição, essa morte não tem mais efeito sobre as nossas vidas. Ela funciona assim como um servo para nós, um canal, um portal para o qual nós podemos entrar no teu reino dos céus, encontrá-lo, Pai querido, e viver a eternidade ao teu lado. Por isso, Pai querido, nesse momento nós queremos inclusive glorificar o Senhor pela nossa morte por vir. E nesse momento, Pai querido, queremos entregar a nossa vida para que nós possamos viver em excelência, viver, Pai querido, o máximo e o melhor possível, glorificando e exaltando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.